As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, estamos então de volta a mais um espaço de notícias aqui na ERTE, alargado das 19 horas. Bom resto de quinta-feira. Vamos começar, infelizmente, novamente com os incêndios. Ponto de situação, começar desde já por dizer que em Ourém a situação está relativamente mais calma. Os incêndios mais preocupantes já foram considerados como extintos, em especial na Cumiada e na Cumieira, pelo que centramos desde já atenções em Leiria, que tem nesta altura duas ocorrências ativas, ambas no concelho de Pombal, e daí se explica o fumo que vamos tendo pelo Médio Tejo, Tomás incluído, sendo que, vamos começar pela boa notícia, o incêndio na Caranjeira, concelho de Leiria, já entrou em fase de resolução. Avança a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Recorde-se que, ainda assim, já durante a noite desta quarta-feira tinha sido avançado esse cenário, mas depois, durante esta manhã, houve reacendimentos. As próximas horas serão decisivas para a estabilização do combate, que ainda mobiliza 286 bombeiros e 83 veículos de apoio. Se aqui a situação começa a ficar mais calma, o mesmo não se pode dizer de Val da Pia, em Pombal, onde o incêndio já lavra, entre aspas, desde o dia 8 deste mês. Estão a combate 563 operacionais e ainda 5 meios aéreos, isto à beira de uma noite que promete ser novamente de sobressalto. Também ativo continua outro fogo em Pombal, em Barrocal, Sicó. Aliás, num ponto de situação publicado na rede social Facebook, o município de Pombal refere que pelas 16 horas estavam ativos alguns focos nas aldeias de Rebolo, Gesteira, Gaiteiro e Milhariças, na freguesia de Abiú, com origem em vários reacendimentos. Na Serra do Sicó, por sua vez, flagrava uma frente de incêndio junto à aldeia de Hereiras, na freguesia de Redinha, tendo ocorrido também alguns reacendimentos na zona do empreendimento eólico, mas já em fase de resolução. Ou seja, aquilo iria ainda a concentrar as maiores preocupações, porém, para já, está numa fase mais serena.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. As autoridades, neste caso a Polícia Judiciária, está a investigar a presença de um suposto incendiário na freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de testemunhos, ainda na noite desta quarta-feira em Val Florido, houve registro para uma ignição, sendo que populares garantem ter visto um indivíduo todo vestido de preto, com intenções suspeitas, junto do local do fogo. A Guarda Nacional Republicana foi mobilizada para o local, mas o homem colocou-se em fuga. Aliás, esta mesma pessoa já está referenciada, pelo menos desde a última noite de segunda para terça, no caso na localidade de Portela, na mesma freguesia Nabantina. A população está também vigilante e poderá ser decisiva na captura deste suposto incendiário, uma vez que qualquer informação atempada poderá ajudar as autoridades. Há alerta para tentativa de burla na freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar. António Graça, presidente daquela junta, confirmou este cenário em declarações à ERTE, referindo que alguns residentes na sua área territorial estão a ser contactados por telefone por indivíduos que se fazem passar por técnicos da Tejo Ambiente. Indivíduos esses que pretendem marcar uma visita a casa de possíveis burlados com o intuito de verificar a qualidade da água. António Graça pede atenção redobrada aos moradores na Sabacheira.
Estão a ligar para a casa das pessoas numa tentativa de fazer uma marcação para verificar a qualidade da água e, obrigatoriamente, tem que ser dentro de casa. Confirmei junto a Tejo Ambiente se tal estaria a acontecer, porque efetivamente pode acontecer, mas nunca será obrigatoriamente dentro de casa. Tendo a pessoa torneiras na rua, essa mesma verificação pode ser feita na rua e a pessoa que vai, o técnico, vai devidamente identificado, seja o veículo, seja a roupa, é tudo feito com todo o cuidado para não haver quaisquer dúvidas em relação àquilo que se está a passar. O que se passa neste momento? Não, é uma tentativa de burla clara. A Tejo Ambiente confirmou que não está a realizar testes nenhums e estão a tentar entrar em casa das pessoas com o pretexto de verificar a qualidade da água. Claro que a finalidade é aquela que todos nós sabemos, que infelizmente acontece ano para ano e cada vez mais com requintes de malvadez que vão inventando à medida que as pessoas estão cada vez mais alertas.
Alerta burla na Sabaxeira. Alguns indivíduos estão a contactar residentes naquela freguesia e fazem-se passar por técnicos da Tejo Ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 45 anos que está em prisão preventiva por ter provocado um incêndio na Freixianda, concelho de Orém, ateou fogo na vegetação rasteira e seca nas imediações da Rua dos Janeiros, refere o Ministério Público. No mesmo esclarecimento, é referido que o indivíduo abandonou o local desde logo, tendo sido identificado depois por alguns populares. Tinha adiantado a polícia judiciária. Sabe-se agora que o homem optou por não prestar declarações quanto ao seu envolvimento no sucedido. Em atenção à gravidade dos factos indiciados, foram alegados pelo Ministério Público os perigos de perturbação da ordem e tranquilidade pública e de continuação da atividade criminosa, esta fundada em antecedentes criminais por crime de incêndio e promovida a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, medida essa que foi decretada judicialmente. O inquérito irá prosseguir termos na segunda secção do DIAP da comarca de Santarém, cabendo à Polícia Judiciária o desenvolvimento da investigação, no âmbito da qual também será equacionada a responsabilidade do arguído no deflagrar de um outro incêndio na mesma região.
Rádio Air, informação.
Está em marcha uma corrente solidária para com as vítimas dos incêndios de Orém. Desta forma, a autarquia disponibilizou um espaço no Centro Municipal de Exposições para que os interessados possam depositar os respectivos donativos de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 17 horas. Entretanto, o Presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, decretou o cancelamento de todas as festas, romarias, atividades culturais, desportivas e recreativas até ao dia 18 de julho, por força da violência dos incêndios que assolam uma parte significativa do território, refere uma nota de imprensa do município. Infelizmente, o concelho tem sido um dos mais afetados, refere Luís Miguel Albuquerque numa nota de imprensa. Foi ativado o plano de contingência municipal. Esta situação obriga o município a tomar mais medidas para que possam salvaguardar o concelho. Assim, na competência que é conferida à qualidade de responsável máximo da Proteção Civil, Luís Miguel Albuquerque determina o cancelamento de todas as festas e atividades culturais, desportivas e recreativas agendadas até ao dia 18 de julho. Pode então ler-se no despacho assinado pelo Presidente da Câmara de Orém. Não há perspectiva para a reabertura ao público da piscina municipal Vasco Jacó de Tomar. A indicação é da Câmara, em nota de esclarecimento emitida nesta quinta-feira. Ou seja, depois do fecho da referida estrutura, nesta quarta, agora segue-se um período de tempo indeterminado, novamente devido à falta de nadador salvador. Nesse mesmo texto, o município garante que continua a fazer todos os esforços para que abra o mais rapidamente possível. Mas devido à escassez de nadadores salvadores no país inteiro, não é possível indicar para já uma previsão de reabertura. A ERTS obteve uma reação de Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que confirmou que a autarquia foi informada da falta de nadador salvador por volta das 7h30 desta quarta-feira, não restando outra opção que não o fecho da piscina, que, recorde-se, não pode receber banhistas sem a presença de um profissional devidamente credenciado. Filipa Fernandes explicou-nos então aquilo que está em causa.
Infelizmente não é uma situação que gostamos, obviamente ainda por cima num tempo em que as temperaturas estão extremas, são muito elevadas. Não foi com agrado que recebemos a informação hoje às 7h30 da manhã com a empresa que não conseguia assegurar o nadador salvador, uma vez que a nível nacional, isto não é aqui, a nível nacional há falta de nadadores salvadores. E efetivamente recebemos essa informação às 7h30 da manhã e assim que a recebemos tivemos que, portanto, informar a população de que, uma vez que não temos nadadores salvadores, não podemos abrir a piscina. Por lei, não é possível ter a piscina, qualquer piscina municipal aberta, sem, portanto, vigilância e sem o responsável de um nadador salvador, pelo menos um, agora a lei já obriga dois, mas pelo menos um nadador salvador que garantisse portanto, a segurança dos nossos cidadãos. Efetivamente, perante isto, perante a lei, perante não ter esta resposta por parte da empresa, fomos obrigados, portanto, a fechar as portas, a não abrir, quero dizer, e a informar a população, assim como os ATLs que já estavam previstos ir para aquele espaço neste dia. E pronto, infelizmente é o que acontece. Eu sei que esta situação para breve está para ser resolvida, porque estão neste momento a decorrer cursos de nadadores salvadores aqui no Médio Tejo, e isto até dia 15, portanto, perspectiva-se que a coisa que se resolva, porque com o fim do curso vão sair mais nadadores salvadores, se bem que eu já ouvi que os requisitos são muito pesados, portanto são muito difíceis para tirar o curso na Salvador, enfim, mas espero que efetivamente este curso traga agora a resolução para todos os municípios, porque não somos caso único, portanto temos muitas situações, temos muitos outros municípios na mesma situação que nós, e pronto, esperemos que agora ao fim deste curso, dia 15, venha resolver realmente esta falha que tem-se vindo a sentir. Até à data, Tomar conseguiu sempre resolver, conseguiu sempre arranjar nadadores salvadores, apesar de noutros municípios já se ter sentido essa falha e terem sido obrigados a fechar as piscinas. Nós aqui, felizmente, é o primeiro dia que tivemos que o fazer, a verdade seja dita, temos sempre conseguido resolver e pronto, esperemos que a partir do dia 15 realmente as coisas melhorem e já não possamos ter estas dificuldades que temos tido diariamente de arranjar nadadores salvadores.
Já agora aproveitava, como é que têm corrido estas primeiras semanas de piscina municipal Vasco Jacó?
Muito bem, portanto temos tido uma adesão bastante, bastante grande da parte da população e dos visitantes. Sabemos que também há turistas que vão para aquele espaço e a nossa população, obviamente, que está bastante agradada com o espaço, que também está algo melhorado e efetivamente temos tido uma adesão bastante grande, porque também, obviamente, o calor se sente e as pessoas procuram sítios refrescantes como a piscina, e portanto, e as crianças é como sabemos um bem que todos adoram, e portanto tem corrido bem. Temos também sempre o reforço de policiamento também para que as coisas sejam apaziguadas. Sabemos que às vezes há jovens que se exaltam e que gostam de fazer alguns distúrbios, mas pronto, faz parte da juventude também, mas temos sempre lá os vigilantes para acalmar essas situações e tem corrido na sua tranquilidade, como deve ser, obviamente.
Vereadora Filipa Fernandes, a piscina municipal Vasco Jacó está encerrada por tempo indeterminado à falta de nadador salvador.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 450 pessoas vão marcar presença em Tomar no decurso dos próximos dias no âmbito do projeto Ubuntu, uma parceria do município e do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, neste particular com o Instituto Padre António Vieira. Haverá registro, no sábado, precisamente, para a presença do Ministro da Educação, João Costa, numa sessão que faz parte do programa e que terá lugar no Instituto Politécnico. Celeste Sousa, diretora daquele estabelecimento de ensino, em declarações à ERTE, começou por explicar as bases deste projeto.
O Ubuntu é um movimento, enfim, de origem africana e que a escola, que o agrupamento Mundo de Santa Maria tem como projeto, que tem a ver com o ajudar a tornar-nos melhores pessoas. Efetivamente, o desenvolvimento de competências socioemocionais, pensamos nós, é um caminho fundamental para qualquer pessoa e, portanto, para os nossos alunos muito também, que nos permitam encontrar formas de lidar com os tempos em que vivemos, que são muito difíceis. E é por aí, portanto, nós já temos este projeto aqui na escola há 2 anos, com resultados, pensamos nós, muito bons, embora ao lidarmos com competências socioemocionais não é tão mensurável, porque não é ao quilo, nem ao metro que isso se mede, não é? Mas pensamos que estamos num bom caminho.
Quanto ao programa propriamente dito, Celeste Sousa olhou para o que está projetado, começando por justificar a realização do Ubuntu Fest com o aniversário de Nelson Mandela.
O Instituto Padre António Vieira decidiu, e com a parceria da Câmara Municipal de Tomar, do Instituto Politécnico, fazer este Ubuntu Fest aqui em Tomar. É neste período porque tem a ver com um líder muito importante que todos temos como referência, que é Nelson Mandela, e que de facto o seu aniversário é agora em julho, 17 de julho, e nós, enfim, de alguma forma é uma grande referência para todos nós. Na sequência desse programa, que traz a tomar cerca de quase 150 pessoas do país, alunos, professores, professores universitários, conselho científico do IPAV e outros oradores da Colômbia, dos Estados Unidos, do Canadá, por exemplo, que é de facto, que vai ser essas conferências e todos esses dias, no dia, no sábado e no domingo, serão no Instituto Politécnico, que tem a capacidade para tantas pessoas. Aliás, no sábado, a sessão de abertura vai ter a presença do Sr. Ministro da Educação, portanto, tal a importância deste tipo de desenvolvimentos nas escolas e na educação em Portugal, decidimos também oferecer a Tomar algo que pode ser importante para cada pessoa, que é uma conferência no dia 15, portanto, na sexta-feira, às 18h30, numa auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Será então dinamizada pelo presidente do Instituto Padre António Vieira, Dr. Rui Marques. E o que é que visa? Visa, de facto, uma reflexão com todos nós sobre os tempos difíceis que temos passado e que estamos a passar, e o comunicar-nos ou o apresentar-nos algumas ferramentas que nos podem ajudar a superar algumas dificuldades, mais do índole socioemocional. Portanto, eu acho que qualquer, apenas respeitando a lotação daquele espaço, e nós estamos a pedir às pessoas para se inscreverem aqui para a escola, para o 249-328-330, ou então pelo mail geral@aendenunosantaiandemaria.pt, porque temos que respeitar a lotação da sala, mas eu convidava todos os tomarienses a aproveitarem esta oportunidade e a virem a esta conferência, porque seguramente se vão sentir muito bem.
Tomar recebe então o Ubuntu Fest, cerca de 450 pessoas vão marcar presença nestes dias na cidade de Nabantina, dentre as quais o Ministro da Educação.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
A constituição da Peixe Ambiente foi suportada por um estudo de fundamentação da racionalidade económica e financeira acrescentada decorrente da integração territorial dos sistemas municipais, EVEF, que demonstrava a mais-valia decorrente da alteração do modelo de gestão direta municipal em vigor à data para um modelo de gestão partilhada. Mas analisando o relatório de contas do exercício da Peixe Ambiente relativo a 2020, verificou-se logo que entre os resultados esperados, indicados no EFF para 2020, e aqueles que efetivamente ocorreram, havia diferenças desfavoráveis da ordem dos 2,2 milhões de euros. O EFF inicial tinha pressupostos não excluíveis na sua base e desajustamentos da estrutura dos custos e dos rendimentos. A título dizendo, o EVEF considerou o IVA das empreitadas em 6% e, afinal, a Peixe Ambiente teve de suportar o IVA a 23%. A previsão de mais de 61 mil contratos clientes face à realidade de apenas 35 mil constituiu um desvio de 26 mil contratos, sendo provavelmente este o principal fator explicativo dos resultados negativos. Ou seja, o EVEF estava manifestamente mal elaborado. Perante este escalabro, a Peixe Ambiente foi obrigada a iniciar em 2021 um processo de revisão ao EVEF, que apenas foi concluído no presente ano, mas mesmo assim não isento de problemas. Em relação à primeira proposta da EVEF de 2022, a ERSAR fez uma série de recomendações, 13, nomeadamente a eliminação da diferenciação das tarifas dos serviços de água previstos para a tipologia do utilizador não doméstico e a eliminação da cobrança individualizada de ramais com uma dimensão inferior a 20 metros. E terminou o relatório dizendo que a proposta de revisão extraordinária do contrato de gestão delegada, por apresentar incumprimentos legais, não reúne condições para a emissão de parecer favorável. Perante este desfecho, a Peixe Ambiente foi-se obrigada a submeter, em 6 de maio, uma nova proposta de EVEF com as correções efetuadas. No entanto, aquilo que sabemos é que o EVEF inicial estava manifestamente mal elaborado. A primeira proposta de alteração de 2022 apresentava incumprimentos legais. E como diz o povo, não há duas sem três. Nada nos garante que o EVEF aprovado na última Assembleia Municipal de Tomar esteja correto. Aliás, sem grandes dificuldades, encontramos aspectos dúbios. Por exemplo, estão a ser contabilizados cerca de 15 mil novos contratos prontos para sair para a rua de pessoas que se desligaram ou que, estando a 20 metros de um ramal, não se ligaram. Mas não é equacionada nem a possibilidade das pessoas não aceitarem e reclamarem, nem a morosidade de todo o processo que fará com que essas verbas não possam ser efetivamente cobradas. É assumido que a população dos concelhos que integram a Terra Ambiente no seu todo vai diminuir, passando de 105 mil em 2022 para 101 mil em 2028. Mas é projetado que o número de clientes efetivos de água passe de 43.500 em 2022 para 73 mil em 2028. Se a população vai diminuir, como é possível este aumento de 29.500 novos clientes? Depois temos a questão mais gravosa do tarifário. Com o novo tarifário, a Teja Ambiente espera poupar até ao final do presente ano cerca de 1 milhão de euros. Poupar, porque aparentemente não somos nós, os consumidores, a pagar. O novo tarifário proposto prevê um aumento de 22% em relação ao atual, o que numa altura de crise e dificuldade económica é um aumento muito gravoso num bem essencial. Mas o que mais custa a aceitar é que tenha que ser a população a ser penalizada num bem essencial pela manifesta incompetência ou incúria de quem realizou o ZEDEF. E a questão acaba por ser mesmo esta. Com esta aprovação na Assembleia Municipal, responsabilidade do PS com a conivência do PSD, vamos ser todos nós a pagar a má gestão da Tejo Ambiente.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.